acompanhe aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 29 de setembro. Né? Um abraço para você, Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Fredão, ouvintes, Gabriela Esportiva. Tô então valendo aqui agora, a CBF tá estudando mudar aí o formato da Copa do Brasil.
Exatamente. Né,
para o ano de 2026. Por quê? Porque ela quer diminuir o número de jogos dos times participantes da Série A.
Uhum.
Então esses times já vão entrar em uma fase mais avançada na competição. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. E o campeonato distrital aconteceu no próximo domingo, sua segunda rodada, com 3 jogos, né? Mais uma vez um domingo de sucesso, de muita movimentação no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho a gente traz os resultados dessa segunda rodada do distrital 2025.
Muito bem, 6h14, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Na 25ª rodada, no G4, só o Flamengo pontuou. Né? Isso sinaliza de maneira muito forte de que esse título do Campeonato Brasileiro pode já acontecer de forma antecipada no mês que vem, porque é um Flamengo, é pontos corridos, entendeu? E a regularidade do Flamengo já lhe credencia com um favoritismo muito superior a Cruzeiro, ao próprio Palmeiras, ao Mirassol, e fecham esse G4 do Campeonato Brasileirão.
Muito bem, Zé. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Foi finalizado também nesse final de semana o Campeonato Mundial de Voleibol e a Itália se transformou em pentacampeão, né, vencendo a Bulgária por 3-1. Depois de um jogo início pressionado, a Itália acabou fazendo o seu melhor jogo e é a grande seleção do momento no voleibol masculino mundial. Né? E assim a gente vai agora dando início ao nosso Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. 6h15 na Gabriela FM. 6h15, um abraço para a rapaziada dos distritos, o pessoal também que curte a gente aí nos bairros de Ilhéus, o pessoal das comunidades, você de outras cidades. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Está começando o Gabriela Esportiva. Fred Menezes, abrindo a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Tivemos no sábado Fortaleza 1, Sport Recife, né? Comprovando aí, vamos dizer assim, né? Comprovando a sua permanência aí lá na zona de rebaixamento e praticamente quase rebaixado, né, Fred?
O Sport é muito difícil o Sport sair dessa aí. Na verdade, essas equipes que estão se mantendo aí não vencem, né? E vão ter cada dia mais dificuldade ainda para pontuar, né? E aí, realmente, é claro que alguns momentos ou outros fazem bons jogos, dependendo do que ocorra, né? Eu acho que agora que os campeonatos estão praticamente todos são afunilados para as semifinais e finais. E aí é claro que as melhores equipes, as equipes que participam de outros torneios, elas vão focar mais no Brasileirão, né? Isso já está acontecendo com várias equipes. E assim, essas equipes que estão lá embaixo vão ter muito mais dificuldades. Claro que a gente viu acontecer aí por conta ainda dessas semifinais. Agora a gente viu aí o Cruzeiro acabou perdendo o jogo para o Vasco. O próprio Palmeiras também perdeu, né, jogo importante. O Flamengo começou, né, mal esse último jogo contra o Corinthians, mas acabou virando o jogo. Por isso, por conta dessa regularidade, o Flamengo botou uma frentezinha aí de mais 3 pontos, né, na frente dessas duas equipes aí, e vai acelerar porque o Flamengo continua ainda na Libertadores, e é claro que em alguns momentos não vai poder contar com seus melhores jogadores, mas o Flamengo tem um grande elenco, um elenco de muita qualidade, e assim vai demonstrando que realmente vai ser difícil ele perder esse campeonato de 2025.
Muito bem, Fredão, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:18, Zé Marinha. Tivemos também no sábado Vasco e Cruzeiro. A expectativa era até de empate. A gente falou aqui, né, que o empate seria ótimo para o Vasco trazer um pontinho desse jogo, já que o Cruzeiro estava voando num campeonato, né, e era a segunda, o segundo colocado, né, atrás apenas do Flamengo ali, não é isso? No Cruzeiro. E a gente, é claro, é, nós vimos a diferença de elenco de uma equipe para outra, e falamos até em um empate, mas o Vasco trouxe a vitória, hein, Zé?
É, uma vitória até certo ponto surpreendente, né? Porque o Vasco sobrou nesse jogo contra o Palmeiras, né? Venceu por 2-0, poderia até ter sido um placar diferente, mas foi um Vasco muito forte, né? Foi um Vasco que voltou a ter intensidade jogando em casa. Esse Campeonato Brasileiro nos reservou nessa 25ª rodada algumas surpresas, sobretudo na parte de cima da tabela. E uma delas, sem dúvida nenhuma, foi o Vasco, que jogou com uma intensidade que há muito tempo a gente não conseguia ver, né? Fez um jogo realmente muito forte e mereceu vencer o Cruzeiro.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Também no sábado tivemos Juventude 1, Internacional 1, Atlético Mineiro 1 e Mirassol aí que ficou, não fez gol, claro, perdeu a partida, e todo mundo na expectativa do Mirassol, Júlio, ganhar esse jogo, que o Mirassol vinha numa sequência de vitória e de repente enganchou com o Atlético Mineiro, time que não tá, né, com essa força toda na competição.
É, uma hora ia ter que acontecer a derrota, né? A gente sabe que o Mirassol está jogando um futebol fino, um futebol merecedor da posição que se encontra hoje na tabela, mas uma hora a derrota ela vem, até mesmo para poder o time aprender algumas coisas com essa derrota. E foi dentro de casa, né? Coisa que a gente não esperava. Né? Se vem fora de casa, não era novidade. Mas dentro de casa, o Mirassol é muito forte em sua torcida. Jogou, né?
Foi em Minas.
Ah, foi em Minas? Então, melhor ainda, foi fora de casa. Mas, de qualquer forma, é um time que vem jogando um futebol forte, um futebol ofensivo. E vem vencendo fora e dentro de casa. Agora, a gente tem que também lembrar de que ele perdeu para um grande time. Apesar de não vir bem no Campeonato Brasileiro, mas perdeu para um grande time, que é o Atlético Mineiro, tem grandes jogadores, tem lá a sua torcida a favor, né? Então,
a irregularidade desse final de semana foi grande, inclusive com os que estavam lá na ponta da tabela, né?
Mas aí, então, Fredão, você pode até dizer que o resultado do Mirassol, pelo que o Atlético vem vivendo na competição, e vinha pressionado por uma vitória, você pode encarar um resultado desse até como normal.
Não, mas é normal,
entendeu?
Mesmo,
claro. Uma hora a derrota pro Mirassol ia ter que vir, claro. E uma hora a vitória pro Galo ia ter que vir.
Claro.
E veio dentro de casa. Então tá tudo certo. Acho que o Mirassol tá no caminho certo. É não deixar o ambiente se abalar com essa derrota, não deixar o ritmo cair e continuar fazendo a sua campanha que vem fazendo, que eu tenho certeza que se ele mantiver o ritmo, né, que está vindo aí, que está tendo no Campeonato Brasileiro, não tenho dúvidas que ele vai estar chegando lá entre o G4, o G5, o G6, né, surpreendendo a todos nesse primeiro ano dele na Série A.
Esse resultado do Café não reflete a realidade do que aconteceu no campo de jogo. O Mirassol, entendeu, massacrou o Atlético Mineiro, entendeu? Só quem não viu o jogo é que não enxergou, entendeu? O que aconteceu lá? O Atlético teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E a partir de então, a posse de bola e as melhores oportunidades foi do Mirassol. O Atlético conseguiu se defender, entendeu? E conseguiu um grande resultado. Afinal de contas, a bola não entrou. Mas só no jogo, no duelo desse jogo, lá no campo do Atlético Mineiro, foram mais quase 20 escanteios a favor do time do Mirassol em 90 minutos. Então foi um massacre, foi ataque contra a defesa. A defesa conseguiu evitar, entendeu, um resultado ruim, venceu o jogo, mas venceu muito mais pelo aspecto da sorte, entendeu? Porque o Mirassol foi uma equipe que massacrou o Atlético Mineiro nesse jogo que aconteceu na Arena também, MRV.
Né? Aí é isso aí, é aquilo, né? Quem não faz, toma.
Muitas vezes é ineficiência, muitas vezes é o dia mesmo.
Mas a bola não entra.
Entendeu? A bola não. Você vai jogar o dia todo, a noite toda, e a bola não vai entrar. Você vai criar em situações, a bola não vai entrar, porque vai ser a desculpa da derrota.
Muito bem, Júlio. Muito bem, Zé Maria. Muito bem, Fredão. Vamos lá, 6h23.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, no domingo tivemos Grêmio 3, Vitória 1. E Vitória também vai amarrando ali, vai construindo, será, a permanência na zona de rebaixamento?
O Grêmio teve um grande jogo, né, com seu maior rival, um rival histórico como Internacional, vencendo a partida difícil e acaba crescendo emocionalmente, né? Pega o Vitória, que está abalado. E não deixou por menos. O Vitória vai amarga essa derrota e com muita preocupação aí de sua diretoria, de sua torcida, que não vê mais força para reagir. O Vitória não tem a mesma condição do Sport, está um pouco lá acima, né? E se fizesse aí duas, três partidas aí com bons resultados, o Vitória podia sair dessa. Mas o Vitória não vem demonstrando essa força. E a tendência do Vitória, pelo menos nesse momento que a gente está analisando, é que o Vitória vá junto aí com o Sport para a segunda divisão.
Muito bem, 6h24, aí voltando a falar sobre o jogo do Vasco, inclusive, viu, Zé Maria e Júlio César e Fredão, o Felipe Luiz rebateu as críticas que ele recebeu em relação àquele jogo do Vasco que empatou de 1-1, né? E ele fez a comparação com esse jogo aí do Vasco contra o Cruzeiro, falando o seguinte: olha aí, me criticaram porque o Flamengo empatou com o Vasco. Olha o Vasco aí mostrando que é uma grande equipe, né?
Isso aí. E esse, Tony, só fazer um comentário aqui, que é um comentário também óbvio, né? Mas na verdade esse campeonato é muito irregular. O Campeonato Brasileiro talvez seja o campeonato de equipes, né? Mais irregular. Os times, sim, né?
Os times
também, mas o campeonato são muitas irregularidades. Quer dizer, o primeiro colocado tem dificuldade com a equipe que está lá em décimo. Você não vê isso acontecer.
Na 16ª colocação.
Às vezes está até na zona de rebaixamento. Você não vê isso acontecer em campeonato nenhum do mundo. Quando você vê o Real Madrid com a equipe que não tem muita expressão, jogar Real Madrid, Barcelona, o Bayern, né, as equipes todas aí da Europa, da Inglaterra também, Manchester United, você não vê perder partidas, muito difícil isso acontecer, por causa da diferença de qualidade técnica. O Brasil, claro, ele, com o Zé Maria aqui e Júlio, comentam sempre aqui que há uma irregularidade e também que ele tem um nivelamento por baixo. Essa que é a grande verdade. Então tem duas, três equipes aí que tem um pouco mais regular por conta de seu elenco, de bons elencos, mas a maioria das equipes aí, 17 equipes praticamente, 18 equipes, ou 16 equipes, sofrem muito durante o campeonato, né? E a gente vê isso acontecer o tempo todo.
6h26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quando a luz vermelha começa a acender, né, para o Rogério Ceni, muita gente já criticando, já falando: olha, Rogério Ceni tá na berlinda, com essa sequência de derrota, o Bahia não tá indo bem no Brasileirão, o Bahia vai lá e vence o Palmeiras, Zé.
Venceu, o time do Bahia venceu, num lance, aliás, de uma qualidade muito alta, né, porque primeira assistência do próprio goleiro, né. O goleiro fez um lançamento que realmente se encaixou e o Ademir foi de uma felicidade grande, né? Claro que naquele momento o Palmeiras, com as mudanças que houveram na partida, sobretudo com a saída do Piquerez machucado e do Evangelista também, dois titulares absolutos do Palmeiras, houve uma queda no sistema defensivo do Palmeiras. Entrou um jogador que pouco atuava pelo lado esquerdo do campo. E ele certamente não conhecia o Ademir, porque aquele drible do Ademir já é conhecido. Ele é canhota, joga pelo lado direito do campo. E ele caiu, rapaz, naquela jogada, uma jogada que o Ademir fez com o pé canhoto, finalizou com o pé direito, né, que não é o forte dele, e marcou talvez um dos mais bonitos gols. E o Bahia venceu. O importante no futebol são os 3 pontos. O Bahia fez a sua parte. Mas aquilo não reflete os 90 minutos. O Palmeiras, em determinados momentos, teve um jogo ofensivo mais organizado, teve mais posse de bola, criou boas oportunidades, mas o Bahia foi fatal. Marcou um gol de bela feitura e venceu. Um resultado que coloca, né, o time do Bahia ali na sexta posição com 40 pontos, né? Ninguém sabe entre o quinto e o sexto lugar, Bahia e Botafogo, ambos com 40. O São Paulo fecha a rodada esta noite. Se vencer, vai para 38. Então a gente lembra que nesse Campeonato Brasileiro, os 6 primeiros, né? 4 deles já entram na fase de grupos da Copa Libertadores, 2 entram na pré-Copa Libertadores, entendeu? Então não pode se afastar muito daquela posição. A vitória foi importante nesse aspecto, porque o Bahia se manteve ali entre os 6 melhores do Campeonato Nacional.
6:29.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:29, Júlio César. Fluminense 2, Botafogo 0. Rodada 25 do Brasileirão, jogo de ontem.
Bom, eu falei aqui que se o Fluminense vencesse, seria por causa normal e por causa da mudança do treinador que chegou já, né? Apesar que ele teve pouco tempo de treino, 2 dias, mas o cara, quando chega, ele chega mais trabalhando a mente do jogador do que a parte de campo, a parte física, né? E isso já vem sendo trabalhado desde o início da temporada.
E o jogador também quer mostrar, né, serviço.
Quer mostrar serviço. Agora, ontem foi um Fluminense diferente do Fluminense que a gente está acostumado a ver com o Renato, né? É. Aí fica, a gente pode até deixar a interrogação no ar. Será que o time do Fluminense é esse time duvidoso mesmo? Ou o Renato que não estava sabendo
você vê, né, Júlio?
Preparar o time?
Ontem o Hércules jogou o jogo inteiro.
E jogou bem.
Vem jogando bem. Ele, me parece que ele tirou o Hércules no segundo tempo da partida anterior, que ele acabou perdendo para, né, a desclassificação lá na Sul-Americana. E porque o Hércules teve uma jogada que o Hércules parou. Isso é o que dizem, né? Não foi ele que falou. Ele falou que tirou porque o Hércules estava se aguentando em pé. Isso é a entrevista dele. Mas, na verdade, Hércules é um jogador de 20 e poucos anos. Um jogador jovem que um poder físico fenomenal, né? 45 minutos de um profissional, né, que joga 90 minutos jovem ainda, que ia se cansar numa partida lá por causa de viagem, isso e aquilo. Mas ele tirou e aí bota um volante que eu nunca vi fazer uma boa apresentação. Posso até estar enganado nele, porque eu não assisto também todos os jogos, mas eu não tenho visto o Otávio fazer nenhuma boa partida. Eu não sei nem aonde acharam esse cidadão para contratá-lo, né? Mas, entre outras modificações, o Zubeldía, ele coloca o Lima na partida, o Lima faz um gol espetacular. Então você vê que são alguns jogadores que estão sentados. Então, um tempo, claro, o Lima teve contusão, teve isso e aquilo. A gente não sabe direito o que passa nos bastidores. Mas o Fluminense fez uma boa partida, é claro. Teve a motivação de um técnico. O Fluminense vem de 8 derrotas. Quer dizer, 8 jogos sem vencer o Botafogo, que é um rival do seu estado, né? Uma equipe que também foi campeão brasileiro em 2024 e campeão da Libertadores. Uma grande equipe que se modificou e hoje já não é a mesma equipe, mas é uma equipe ainda de ponta, né? E o Fluminense acabou vencendo uma partida muito importante, o Fluminense. E eu acho, inclusive, que também tem uma coisa que motivou o Fluminense, outro detalhe, que é também a perda da Sul-Americana. Porque você, quando perde e se desclassifica, você também é motivado, é pressionado a você jogar com mais vontade, né?
Até porque só tem essa.
Só tem que não pode, agora ele tem que focar.
Copa do Brasil, né?
Não, ele tem que focar agora, colado né, para tentar uma classificação aí para Libertadores, se possível, para mais uma boa classificação no Brasileirão.
Agora ficou bem explícito de que o time com o Renato foi um, com o Zuber de outro foi outro, e eu acho que Renato não estava conseguindo passar.
Não, eu acho que
né? Os jogadores estavam.
Ele pediu a camisa também para ir embora, acho que por conta disso também. Ele entendeu? Já não estava conseguindo mais.
Porque tirar. Não é possível, que é o mesmo time, mesmo elenco, os mesmos jogadores. E o Fluminense ontem fez uma apresentação muito diferente quando estava no comando do Renato Gaúcho. Vamos ver agora as próximas, né?
Porque
de repente.
O jogo só, dois, três
a primeira
jogos.
Partida na mudança do treinador é excepcional. Aí depois volta tudo ao normal.
É verdade também.
Muito bem, 6h33 tivemos ontem também Bragantino 2, Santos e Neymar também 2. Mas, Zé Maria, tivemos Flamengo 2 e Corinthians 1, Zé.
Flamengo voltou a vencer, depois de um primeiro tempo muito equivocado, né? Não fez um bom primeiro tempo, o Corinthians também brincou com o futebol, não se brinca com o futebol, a bola pune, né? Aquela história da cavadinha, eu só conheço aqui um único jogador que tem
ali,
habilidade para cobrar pênaltis com cavadinha, não, é o Louco Abreu, né? Que já não joga mais bola, né?
Perde também, então, perder é natural.
Um risco muito grande, acho que.
Não, agora foi uma batida, foi ridícula, porque o jogador, o goleiro já estava no chão. Pois a bola veio na mão do goleiro.
Pois é. Então, agora o segundo tempo, não. O segundo tempo o Flamengo voltou a jogar com intensidade, aí sim conseguiu criar boas oportunidades, envolver o time do Corinthians e virou o jogo. Até com relativa facilidade.
Verdade.
Muito bem, Zé Maria. Hoje teremos um jogo, logo mais às 20 horas, né? Dessa rodada 25 aí, que é São Paulo e Ceará, né? Logo mais às 20 horas. Vamos fechar por aqui esse primeiro tempo, né? Do Gabriela Esportiva. E voltamos daqui a pouco com a segunda etapa.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h43, Júlio César, CBF avalia a proposta de que a Copa do Brasil tem uma final em jogo único, né? Possivelmente em campo neutro, né? A partir do ano que vem, né? Com o novo formato, as equipes da Série A entrariam na disputa a partir da fase de 16 avos, né? Anterior às oitavas, né? É uma das alternativas pensadas pelos cartolas da Confederação, Júlio César.
Bom, eu concordo com a mudança, principalmente na questão da final, um jogo só. Eu acho que é o ideal escolher, né, inclusive escolher na hora dessa final um estado, né, neutro para acontecer essa final, até para contemplar, né, os torcedores desse estado, de ver aí uma final de um grande campeonato, que é a Copa do Brasil. E em relação a diminuir os jogos dos times da Série A, também concordo. Isso vai dar mais valor também às equipes pequenas, que vão estar disputando esse primeiro momento. E enquanto os times grandes estão focados em outras competições, como Libertadores, né, o próprio Campeonato Brasileiro. E aí eles já entram em uma fase lá na frente. Então, acho que o que for para o bem do calendário brasileiro, eu concordo, porque o nosso calendário é muito apertado, né, e acaba complicando a vida dos times, principalmente da Série A, que são os mais afetados.
6h44.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite, e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h44, Zé Maria. 6h44, o atacante Neymar segue aí o processo de recuperação da lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, né? Na tarde desta segunda-feira, o jogador publicou novas fotos das atividades realizadas em casa e o Santos aí acabou empatando sem o Neymar em 2x2, né, Zé?
Quase perde o jogo, né? Depois de ter construído, fez 1x0, né? Depois de ter pavimentado uma história muito bonita, mas no segundo tempo o time do Bragantino buscou o resultado fez justiça. Essa história de Neymar, isso é um xarope, entendeu? E eu, sinceramente, falar de quê? De um jogador que não é atleta, né? de um jogador que está vivenciando. A realidade dele está muito diferente para quem quer brilhar no futebol, quem quer ser um atleta na acepção da palavra, entendeu? Falar do Santos. Santos, com o empate de ontem, chegou a 27 pontos. O que chama atenção nesse detalhe, Café, é que a turma de baixo estagnou de tal forma que a diferença hoje já é 5 pontos. Quer dizer, isso significa que, a depender de outros resultados, o Vitória precisa vencer aí talvez 3 partidas para sair, entendeu? Para sair, porque há muito tempo que Vitória não consegue dar uma resposta, né? O Fortaleza agora chegou a 21, o Juventude também estagnado com 22, o Santos poderia já estar com 29 pontos, né? E jogaria a turma dos 28 na zona do rebaixamento. Ceará está muito próximo. Olha como a parte de baixo começa a ter ameaças sérias, né? Mas, infelizmente, Juventude, Vitória, Fortaleza, Sport, esse não existe mais. Esse já está virtualmente rebaixado. Essa história de matemática é história para enganar os incautos, entendeu?
Não tem condições mais, né, Zé?
Não tem. Ele falta o quê? 24 rodadas? Ele faltam 14 rodadas? Ele vai ganhar o
25.
Quê?
25. Já, deixa 25. Vamos começar 26.
Pois é. Ele vai vencer quantas rodadas das que faltam? É impossível isso, Fred.
É difícil.
É impossível. Difícil. Então é virtualmente rebaixado. E se demorar mais um pouquinho, esse rebaixamento vai sair. Da mesma forma que eu falei aqui, da possibilidade do Flamengo ser campeão com antecipação da competição, poderemos ter um rebaixamento também antecipado em razão da irregularidade, que é muito grande, dos 4 piores equipes da Série A.
Muito bem, Zé Maria. Aproveitando, mandando um abraço aqui para o nosso queridíssimo colega de profissão, aí o nosso... Ó, tá mandando um alô para você aqui. É o Geo Almeida, lá de Coaraci, e o Coaraci goleou a Palestina por 4-1. O que é isso? Coaraci tá na intensidade fora do comum,
hein? E o que é melhor, há muito tempo esse momento é inédito para o futebol de Coaraci. Uma seleção há muito tempo não consegue uma regularidade tamanha. São 8 jogos, 8 vitórias. 100% de aproveitamento. Só que essa próxima fase, Café, é uma fase cruel, porque se classificaram as 20 melhores e entraram mais 12 biônicas. Como Coaraci foi a primeira classificada no estado, ela vai enfrentar a última classificada, que foi a seleção de Barrocas. Vai ter que rodar 486 quilômetros.
A Bahia é pequena, né, Fred?
Mas tem um detalhe, tem uma seleção que vai sofrer mais.
Uruçuca.
A nossa querida Uruçuca, gente. Vai para Luiz Eduardo Magalhães, são 1.020 quilômetros de distância.
E de não Buzu,
dá,
né?
Não dá para viajar em Buzu escolar, não, gente.
Não, aí não dá,
porque prefeita... é muito sofrimento. Aí eu tenho certeza que Magnólia vai ter um tratamento. Essa é viagem para sair na sexta-feira, porque o desgaste é terrível. Você passar várias horas dentro de um ônibus. Eu até fiz uma pesquisazinha sobre esses confrontos. O confronto mais próximo vai ser entre Simões Filho e Anguera, 130 quilômetros. Tem um mais curto também, Serrinha e Alagoinha, 120. O resto, Fred, é 690, 670.
Ipiaú vai para Capim Grosso.
Lá de perto de Juazeiro.
Eu não vi aqui. A Ipiaú vai jogar em Capim Grosso, 436 quilômetros. E Itamaraju, que vai sair do extremo sul da Bahia para Santo Estevão, são 648 quilômetros. Mas ninguém jamais vai ter o sofrimento de Uruçuca. Rapaz, isso acaba desequilibrando a competição. Só que a vantagem aí, como o Luiz Eduardo Magalhães chegou como biônica e Uruçuca se classificou tecnicamente, o primeiro duelo acontece
Lá,
entendeu? Então, Uruçuca tem que jogar com regulamento embaixo do braço para na volta, dentro de casa, se a gente considerar tecnicamente as duas seleções, Uruçuca sobra, né? Como o Coraci também está sobrando. Parabéns aí para Marquinhos, para a turma toda de Coraci, para Dedé. É uma volta muito iluminada da seleção de Coraci, fazendo muito bonita, fazendo uma campanha e já chamando a atenção absolutamente de todo mundo. Uma outra seleção que chamou a atenção também é Castro Alves. Castro Alves não vai se desgastar muito, não. Vai apenas vai para Santa Luz, que fica a 233 quilômetros. Agora, gente, tem aqui Paratinga e Buerarema. A Epa. Nossa querida Buerarema.
Buerarema
vai rodar quase 700 quilômetros. 696. Rapaz, essa fase do Intermunicipal, ela é desumana. Ela é desumana, Fred. E a seleção de pior qualidade, aquela que entrou bionicamente, entendeu? Ela tem a vantagem de fazer o jogo descansada, dentro de casa. Ela recebe dentro de casa.
Mas depois, né? Ela vai ter que pegar a pois estrada também.
Né? Mas então,
jogo de volta.
O maior adversário aí para Uruçuca é a distância. Entendeu? Dentro de campo, tenho certeza que o time aí do presidente Bebeto tem qualidade para se classificar. A gente lembra que agora são 32 seleções, 20 tecnicamente, 12 biônicas. Na fase seguinte serão 16, na quinta fase serão 8, na sexta 4 e na sétima e última fase os dois finalistas decidem o título desse campeonato intermunicipal de futebol.
É, o Mucuri está no intermunicipal desse
Mucuri,
ano?
Não.
Imagine aí, Mucuri uma cidade que está lá na divisa com o Sergipe.
Nem com o Vitória Espírito Santo.
Mucuri fica na divisa ali.
Eu tenho um tio que mora no Mucuri. Mas...
Muito bem, 6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53, Fred Menezes, o Flamengo chegou a 52,9% de chance de ser campeão, né? Ser campeão brasileiro após a vitória de virada contra o Corinthians. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. O Palmeiras, por sua vez, viu as suas chances diminuir após revés para o Bahia. Agora, a porcentagem alviverde é de 30,1%. Já o Cruzeiro, que foi superado pelo Vasco, tem 15,3%. E o Flamengo agradece aí a Vasco da Gama, agradece a Bahia, né? Eu vi flamenguista falar que sábado era vascaíno. E vi também flamenguista falar que era Bahia. Fred Menezes. Não,
sem dúvida nenhuma que esse final de semana foi excelente para o Flamengo, né? Excelente. Venceu e as duas equipes que estão aí brigando com ele pelo Campeonato Brasileiro acabaram sendo derrotados por equipes até então inferiores, né? E isso só vem dar força a toda a equipe do Flamengo, que viu com bons olhos e, é claro, se motivando a continuar fazendo com esse futebol chegar até mais cedo o campeonato, né, Zé? A gente tem comentado aqui, Zé também comentou, e ele falou da irregularidade das equipes, mas a gente sempre comentou que a parte grande, né, das 20 melhores equipes do brasileiro, né, daqui disputam a Série A, e com 16 equipes aí, 17 sendo irregulares. Na verdade, quem tem mantido uma certa regularidade
é quem está na frente da competição.
Não, na zona. Porque nas rondas eles só perdem. Eles não estão vencendo. Então eles mantêm a regularidade, fazendo jogos, né, ruins, sem conseguir vencer as partidas.
Eu acho que o Flamengo vai ter um grande desafio quinta-feira. Se vencer o jogo, aí as possibilidades são muito maiores. O duelo é direto. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, quinta-feira.
Sim.
Fechando essa rodada de número 26, que será aberta amanhã. Hoje nós vamos fechar a rodada de número 24 com o jogo São Paulo e Ceará. Isso. Mas amanhã já vamos abrir. Olha, vamos ter futebol a semana inteira. Terça-feira tem Atlético Mineiro e Juventude. Quarta-feira tem Palmeiras e Vasco, 19 horas. Mirassol e Bragantino. Sport Fluminense, Inter e Corinthians, Santos e Grêmio, Botafogo e Bahia, e na quinta-feira Vitória e Ceará, Fortaleza e São Paulo e Flamengo e Cruzeiro. Esse é um jogo que vale muito, e mesmo que o Cruzeiro consiga superar o Flamengo...
No Rio ou no Minas? No Rio ou Minas?
O jogo é no Rio. Mesmo que o Cruzeiro consiga superar o Flamengo no Maracanã, chegaria a 53. O Flamengo não perde a liderança, já tem 54 pontos.
Tem 4 pontos de vantagem. 4 para o Palmeiras e 3 para o Cruzeiro.
É. Muito bem, pessoal, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Eu continuo com o Zé Maria. Zé, o Vasco terá ausência importante para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira no Allianz Parque, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, né? Cauã Barros recebeu aí o terceiro cartão amarelo na vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro e será desfalque aí para o Gigante da Colina. O volante, que estava emprestado ao América Mineiro, retornou ao Cruz Maltino de forma antecipada no início de agosto, a pedido do técnico Fernando Diniz. Desde então, ele entrou em campo 8 vezes. Foi o titular nas últimas 7 partidas da equipe, entre Brasileirão e Copa do Brasil, Zé.
O Barros já não tem um tchê-tchê, né? O Barros entrou nesse time porque o Vasco chegou a mudar a sua escalação em razão das carências, né? Hugo Moura jogou várias partidas aí como zagueiro, voltou agora a atuar como volante, né? E como o TT se machucou, não sei qual vai ser a opção difícil aí para o técnico Diniz escolher um novo volante para fazer parceria aí com Hugo Moura, os dois homens ali que dão proteção ao sistema defensivo, porque é um jogo fora de casa, né? Um jogo em que o Palmeiras perdeu, a cobrança lá é muito forte, né? A cobrança é muito forte. O interessante, viu, Café, é que eu vi uma entrevista do técnico Abel colocando o gramado da Arena Fonte Nova como em razão das duas contusões. Ele perdeu dois jogadores com menos de 20 minutos do primeiro tempo, ou um pouco mais dos 20 minutos. Ele perdeu o Piquerez, ele perdeu também o Evangelista. E o gramado da Fonte Nova está castigado, viu? Chegaram a fazer uma maquiagem no gramado da Arena Fonte Nova, pintaram um gramado de verde. Porque na imagem da TV realça, né, aquele gramado.
Sim, sim.
Mas a realidade é que é um gramado
excesso de
muito
jogos?
Ruim. Só joga lá o Bahia. O Vitória não joga na Fonte Nova. O Vitória joga no Barradão. E o gramado do Barradão é de melhor qualidade do que o gramado da Arena Fonte Nova.
Mas
isso é que surpreende.
O que seria,
entendeu,
Zé Maria?
Eu acho que o problema aí é da gestão da empresa que faz a gestão da Arena Fonte Nova. Por que é que o Barradão mantém aquela regularidade? Ninguém se queixa do gramado, pode até se queixar do estádio, entendeu? Porque não são instalações de uma arena, né?
Claro.
Exatamente. Mas se queixar do gramado, a gente nunca viu queixas do gramado do Barradão. E a Arena Fonte Nova constantemente, todos os anos a gente percebe isso, começa com uma certa qualidade, não segura essa qualidade, tem uma queda muito ruim e o gramado realmente está lamentável, viu? Um gramado de um estádio que está colocando,
né,
os 40, 45, quase 50 mil torcedores em jogos do time do Bahia. A receita da arena é calculada em percentuais da própria receita do estádio, quer dizer, não é falta, entendeu, de recursos para manutenção da Arena Fonte Nova. Então, alguma coisa precisa ser revista, e eu acho que nesse aspecto, muito embora esse choro aí não vai mudar o resultado, mas o Abel nesse aspecto ele tem absoluta razão, porque o gramado do jeito que está vai antecipar contusões em atletas, inclusive também do próprio Esporte Clube Bahia.
Muito bem, Zé Maria, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Júlio César chega com as informações do Interdistrital, né? Sucesso essa rodada aí, Júlio
César? Sucesso de público, né? E de bons jogos. Fredão teve lá domingo, lá, assistiu lá.
Muito bacana, é. Evento.
Já virou uma atração
dele. É, porque o horário é bom para quem assiste.
Dia de domingo.
Oito e três jogos, 8 da manhã, 10 da manhã e ao meio-dia, 12 horas. Então, eu só achei, Júlio, assim, os 45 minutos poderia ser um pouco menor, 35 minutos, entendeu? Mas faz parte do jogo, né?
É, algumas esse povo está acostumado a jogar.
Está acostumado a jogar também, só que não tem problema nenhum.
Então.
Mas assim, o jogo é muito interessante, torcida lá, os distritos vão lá, fazem a festa.
Ambulantes ganhando seu dinheiro.
Muito bacana o evento. Muito, muito, muito.
Um evento que todo mundo está ganhando, né? É, tivemos aí a segunda rodada do Distrital no último domingo. Primeiro jogo, o time do Santo Antônio perdeu por 1-0 para a Vila Cachoeira. É. No segundo jogo, Maria Jape goleou o time do Couto. Eu não sei o que dizer sobre o Couto, porque o Couto que eu conheci no passado era um time muito forte. E hoje, né, tá perdendo pro Maria Jape de 3-0. Com todo o respeito ao Maria Jape, mas se é o time do Couto que eu conheço, o Maria Jape não tinha vencido a partida com tanta facilidade.
Primeiro tempo foi duro, foi 1-0 somente, né?
1-0. Mas no segundo tempo, Maria Jape deslanchou. O Couto, na realidade,
acabou cansando também, né?
Cansou e não tem tantos jogadores
assim,
peça de reposição. Por quê? É um campeonato que exige só jogador da localidade, né? Se você pode trazer jogador de outra localidade, você tem a certeza que o Couto seria um time fortíssimo. Mas como são jogadores da localidade, a safra do Couto, né, em 2025 está um pouco debilitada. Mas vamos ver aí nos próximos jogos se o Couto reage. E o último jogo para fechar essa segunda rodada foi entre Castelo Novo e Nema. Um jogão, Fredão. Você perdeu um jogão de bola. Né? E Nema, um time muito bom. Inclusive, eu vou destacar aqui, o nome dele. Um coroa de 52 anos, meu irmão. Correndo numa lua de meio-dia, 1 hora da tarde. Jogando como volante, camisa 5. Vai na lateral direita, vai na lateral esquerda, cobre a defesa, jogando mesmo Pedro Menino Novo.
É, com 52 anos, meu filho.
Pois é, e não é fácil, destacar não. O zagueiro Johnny, muito bom jogador. Inclusive o Johnny, eu tive informação que ele joga esses campeonatos nessas cidades vizinhas aí, a Quaraci, já jogou na seleção de Quaraci, foi ele que fez o gol de empate do time de Nema. Né? O time de Nema jogou muito, infelizmente não conseguiu. Só no finalzinho conseguiu um empate, mas se a bola entra, Nema teria goleado. Mas é isso, futebol tem dessas coisas. Às vezes você massacra e não consegue.
Então foi um jogo bom, né?
Foi um jogo bom, a torcida de Nema muito, muito animada. Então o Nema acabou empatando 1-1 com o Castelo Novo. Domingo tem a sequência do campeonato. Durante a semana a gente vai trazer aqui os próximos jogos, e amanhã eu vou trazer já a classificação, né, dos grupos, dos times que já disputaram essas duas primeiras rodadas do Campeonato Distrital.
Boa noite,
Júlio. Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Hoje eu quero que ser solidário aí a família do companheiro nosso de imprensa lá do São Paulo que morreu, né? A gente não pode deixar, era um grande profissional.
O amigão.
Né? Faleceu no dia de hoje. Então quero aqui, como uma pessoa que faz parte, né, da imprensa, não só de Ilhéus, como a imprensa
nacional,
a gente está incluído nisso aí.
Profissional de primeira linha,
né? Se solidário com a família do amigão aí que perdeu esse grande profissional aos 63 anos, né? Um jovem ainda,
novo ainda.
Tinha muita coisa pela frente, mas Deus sabe o que faz. Então que Deus possa confortar aí os corações dos familiares e dos amigos próximos aí do amigão. Me passou o nome dele agora, só lembro do apelido, mas é um excelente profissional. O Tony vai trazer
ele
aí.
Ele é conhecido porque ele sempre chamava as pessoas no programa de o amigão, né?
É verdade. Começou no rádio, depois migrou para a TV, narrava no rádio, migrou para a TV, conduziu por muitos anos o programa Esporte Center. Né, da ESPN, e ele ao lado do Antero Neto, que morreu o ano passado.
Exatamente, é isso aí.
Era uma dupla perfeita, e eu gostava muito de assistir, né, o Sport Center do ESPN.
Exatamente, Paulo Soares.
Paulo Soares.
Ele era jornalista e apresentador,
e faleceu na madrugada desta segunda-feira, né? Aos 63 anos. Muito bem, Zé Maria. Boa noite, querido.
Bom, nas considerações finais, eu quero falar do sucesso da delegação de Ilhéus, né? Que participou da FENAB. FENAB são os Jogos da ABB, que reúne cerca de 7 ABBs, né, na região sul da Bahia.
Ah, tá, sim.
Foram 116 atletas participando, foram vice-campeões de xadrez, futebol society adulto, futebol society hipermaster, campeões do futebol society master, futebol society supermaster, futsal, beach tennis, vôlei de quadra, vôlei de areia feminino e masculino, vôlei 4x4 misto, né, tênis de quadra masculino, e a próxima etapa desses jogos será o estadual em Itabuna. Portanto, parabéns aí, a informação é do meu querido amigo Magela Rossi. E quero também, ele faleceu no sábado, gente, era um amigo nosso, muito querido, foi sepultado ontem à tarde aqui na Vitória, registrar o falecimento do meu querido amigo Jorge Nobre.
Jorge Nobre, meu vizinho.
Jorge,
gente, muito
Nobre,
boa.
Torcedor do Bahia, né? Eu fiquei muito sentido, né, com o falecimento do Jorge Nobre, torcedor do Bahia. E quero registrar aqui, né, abraçando a família, os amigos, porque Jorge era uma figura extraordinária, né? Um garoto que eu conheci fazendo seguros em Ilhéus, entendeu? Sim. Com um atendimento sempre de primeira qualidade, e era ouvinte também assíduo aqui do Gabriela Esportiva, né?
É
fanático torcedor, gostava do Colo-Colo também, tinha muito respeito ao Colo-Colo, mas o clube de coração dele era o Esporte Clube Bahia. Portanto, a gente registra o falecimento de Jorge Nobre, que foi sepultado em Ilhéus ontem no Campo Santo da Vitória. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Fred Menezes.
Bom, eu também quero mandar um abraço aqui para a família toda de George. Conheço todos e fui colega das irmãs dele. Ele é um pouco mais velho e conheço eles desde da minha infância, ele morando ali perto da Avenida Bahia, vizinho de Nenel ali, Renato Paiva, Marcos Paiva, esse pessoal aí. Depois, o pai dele veio morar aqui na Avenida Canavieiras e foi meu vizinho durante muitos anos ali. Conheço a turma toda, gente muito boa. São as famílias tradicionais da cidade. E por isso aqui vai aqui nossas condolências aí, e que Deus conforte toda a família. Pelo menos agora também ele descansou, ele estava no sofrimento aí, batalhando contra a doença braba, né? E assim a gente fica triste também. Mandar um abraço também hoje, Zé, para a turma que fez o show no Social esse final de semana. Deja, ex-Lordão, e Pedro Paulo, ex-Lordão também, se juntaram com mais dois artistas também, profissionais, com João do Realce. Fizeram um show espetacular. Vamos mandar um abraço para eles aí, porque a gente sempre que nos encontramos, sempre é muita felicidade, porque a gente fica aliviado dos problemas, esquece tudo que a gente vive de ruim para comemorar a vida. E assim eu vou me despedindo hoje aqui do meu amigo Tony Café, Júlio, Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fred Menezes, um abraço também para o amigo Eldo Almeida, lá de Itabuna, o Eldo Orelha, aquele abraço, irmão. Tamo junto, 7 e 9.
102,9, Gabriela Esportiva.
7,9, o Gabriela Esportiva de hoje vai ficando por aqui no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, amanhã a gente volta. Um abraço para você de casa, pessoal do trabalho. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.